ouvintes, já se recuperaram das notícias bizarras da parte 1?
E aí, como que foram de Réveillon, pessoal? Comeram? Beberam? Pularam aquelas ondas doidas lá? Especial de fim de ano da Globo? Ou só deu aquela dormidinha mesmo, básica, de virada?
Bom, espero que vocês já tenham se recuperado da ressaca do dia 31, né? Porque hoje tem parte 2 da retrospectiva bizarra de 2023.
Ih, você escutou a parte 1? Na verdade, você nem precisa ter escutado ela pra escutar isso aqui não, tá? São episódios distintos. Mas não custa nada lá voltar depois e ouvir também a outra parte. Ou pausar aqui, escutar lá, você que sabe. De qualquer forma, esse episódio aqui são os eventos esquisitos de julho a dezembro. E a parte 1 foi de janeiro a junho. E tá muito bom também, tá?
Tá bem legal, dá uma ouvida lá depois. Mas e aí? Estão preparados pra vir com a gente de novo, dar aquele remember no restante do ano?
Então apague as luzes, pegue o seu engove e cubra bem seus pés. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
O primeiro de 2024, hein? Parabéns. Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, tô aqui com o Guto. E pra quem chegou hoje aqui no cast, seja bem-vindo. 2024, começar com o pé direito, hein? E hoje é dia logo de lado obscuro. Esse é o quadro que a gente aborda os mistérios, teorias das conspirações e bizarrices do mundo.
Sabe aquelas teorias mais malucas da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite te causam insônia? Mais do que os fogos dos caras que soltam no final do ano? Esse quadro aqui é a solução dos seus problemas.
Ano novo, vida nova. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente ainda tá finalizando as pendências do ano passado aqui e imagino pra vocês também deve ter ficado alguma coisa em 2023. Esse episódio aqui mesmo, por exemplo, é a continuação da semana passada, quando a gente começou a retrospectiva das coisas mais malucas de 2023. E, meu, foi tanta coisa que a gente teve que dividir em dois. E agora a gente vai falar das bizarrices do segundo semestre. Será que vocês lembram dessas aí? São as mais recentes, pelo menos, né?
Falar a verdade aqui, Marcos, minha memória de peixe não deixa lembrar muita coisa, não. Mas bora continuar comentando aqui as bizarrices que saíram na mídia no passado. Porém, só lhe peço um favorzinho antes, tá, ouvinte? Curtiu a parte 1? Tem certeza que vai curtir a parte 2 e tá ouvindo pelo Spotify? Deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente. Lá na nossa página do podcast, canto esquerdo, superior, 4.9, apertou, 5 estrelinhas. Coisa linda. Aliás, embaixo dela também tem o botão de seguir. Aperta lá e sempre quando sair um episódio novo vai aparecer pra você. Tá ouvindo os outros agregadores? Também é possível seguir neles, tá? E até dar um like, dependendo do agregador, no episódio. Ajuda muito a gente e não custa nada. Sabe, dá aquele engajamentozinho pros seus amigos aqui, que estão trabalhando no final do ano.
E segue a gente nas redes sociais também, pô. Todas elas são como @rashmepod. Na descrição do episódio tem o link direto lá. Nem falar o que a gente fez de certinho do ano passado, o que a gente fez de errado também.
Tá, mas bora pra esse episódio logo, que o pessoal tá esperando, Marcola.
Calma, gente, calma que a gente tá aquecendo ainda, ritmo de fim de ano, pô.
Pra temporada, né?
Isso, recuperando da ressaca.
Definitivamente, hoje é um novo dia.
Ah, Guto, não, Guto, chega, Guto, de novo.
Direto pra julho agora. E julho chutou o pau da barraca, viu?
Julho foi doideira, né? Teve desde robô humanoide até peixe papabola.
Né? No dia 6, foi revelado ao mundo a Nadine, um robô social humanoide alimentado por IA. A ideia de robôs igual a ela, a Nadine, é que eles possam desempenhar um papel futuro como companheiro em lares de idosos.
Idosos? Te convenceu essa, Guto?
É, pra eles ficarem cuidando dos velhinhos lá, tadinhos. Que ficam sozinhos, né? É, abandono parental é triste, gente.
Meu, já tem gente que pagou OnlyFans. Imagina quantas pessoas não ia pagar nessa boneca aí. Tenho medo.
Tadinha, Dona Dini.
Nossa, o nome já tá até comercial, né? Dona Dini. Esses caras fizeram a boneca pensando na coisa errada, com certeza. Eu não
Não que
confio.
os velhos também não tenham que se divertir, tá, gente? Por favor, né? Ninguém falou qual que eu disse, qual que é o papel dela lá como companheira, né?
Meu companheiro pode significar tanta coisa. Mas em junho, um menino de 11 anos pegou um peixe com dentes humanos numa lagoa em Oklahoma. Gente, a mãe da criança estranhou o peixe diferentão, já que naquela lagoa o costume é apenas pegar alguns peixes pequenos e magros. Quer dizer, nada com dente de gente, né? Ainda mais do peixe. Chamaram as autoridades e viu que o peixe foi despejado no local. Ele não era nativo dali. Era um pacu.
Eu não sabia que pacu tinha dente não, viu? Mas ainda assim é esquisito.
Deve saber que pacu tinha dente, mas com dentadura eu nunca vi.
Deve ser aqueles pacus influencers, sabe? Que usa aqueles dentes brancão que os famosos usam. Certeza.
Deve ser pacu de influência.
Uma curiosidade aleatória sobre pacus. Eles também têm o apelido de cortador de bolas, cara. Esse apelido é porque eles têm o hábito de atacar os testículos dos homens que estão nas lagoas. Então, se você tiver testículos, cuidado.
Caramba, Guto, tá com testículo, mas não era pacu.
Cuidado, ouvintes, cuidado.
Nesse mês ainda, julho, o Twitter virou X. O Elon Musk causou também esse ano. Teve uma entrevista que ele mandou os anunciantes do X irem pra aquele lugar. E ainda jogou a culpa neles caso a rede social venha fechar. Mano, tipo, vocês saíram, vai fechar a empresa, é culpa de vocês. Culpa de vocês, se não concordam comigo. Dizendo que eles teriam que se explicar à Terra. Seja lá o que isso quer dizer. A Gaia ia ficar muito chateada se o X fechasse, né?
Que, mas cara é doidão, né?
O excesso de confiança do Musk também rendeu movimentos bizarros, como o infame lançamento do Tesla Bot, em que, em vez de mostrar de fato o robô, ele trouxe para o palco um dançarino vestido de robô ao som de uma música eletrônica de fãs duvidosos.
É, o Elon Musk falou que para você lançar uma companhia de robótica é só ter uma roupa de robô e um dançarino.
Tão
Fácil.
gênio. Guto, vamos abrir uma empresa de robótica.
Vamos chamar o Elon
Você é
Musk
nosso
pra conversar
sócio.
com a gente aqui.
Eu faço roupa de robô e
Teve
você é o dançarino. Pronto.
outro caso também que eles foram testar a janela do Tesla Cybertruck. Os caras pegaram uma pedra e atacaram na janela. E claro que quebrou, tá ligado? Aí ele falou, não era pra jogar assim tão forte também, né, pô?
Era realmente um gênio. Apesar das piadinhas, o Musk sempre revoluciona o mercado, né? Especialmente em relação à Tesla e à SpaceX. Hoje em dia você viu um OVNIzinho no céu? Ou é drone ou é do Musk. Impressionante. E falando em Tesla, esse ano teve uma notícia bizarra já também. Um vídeo do TikTok mostra o sensor do veículo Tesla exibindo pessoas ao redor do carro enquanto ele trafegava em um cemitério na Califórnia. O que você acha disso,
Cara,
Guto?
isso é uma notícia assustadora, viu? Será que o Elon Musk tem uma tecnologia tão boa que já tá conseguindo detectar quem já se foi, já tá lá no além?
Nossa, acho que o Tesla fez a Christine aí, o carro assassino. Só que com sexto sentido.
Muito assustador, viu, gente? Depois vocês procurem esse vídeo na internet aí, cara, é assustador real, viu? E vai saber se não é alguma coisa da empresa para lucrar sobre isso, né? Mas até hoje não teve nenhuma explicação sobre o ocorrido. A própria empresa nunca falou nada sobre essas imagens. Mas a gente vê que tem vários vídeos daqueles que você coloca uma orelhinha de cachorro, sabe? Na sua foto, na selfie, e aparece uma orelhinha em outra, em um lugar atrás de você, como se tivesse alguém atrás de você. Foi algo parecido com essa tecnologia, porque é um sensor, quer ou não, né?
A gente já comentou aqui várias
É.
vezes esse negócio de câmeras pegando coisa do além, hein? Eu não
É,
duvido.
gente. E eu não compraria esse carro, não, tá? Tá doido.
É, você prefere as coisas ao redor de você sem você saber, né?
Isso, é. Imagina o carro perdidinho lá, não sabe nem pra onde vai. Tentando atropelar, não sabe se tá vivo ou se tá
A gente tem que
morto.
colocar um botãozinho lá pra liberar, né? Na dúvida, passa por cima.
Eu que não paro não, imagina.
Em 2 de agosto, vários visitantes se reuniram em um zoológico de Hangzhou, lá na China, depois daquele vídeo do urso sem Buda virar viral. Lembra disso? Saiu na TV, saiu no jornal, no WhatsApp, tudo. O urso ficava de pé, em duas patas, que nem gente. Parecia real que era alguém com uma fantasia. Muita gente achou que aquela fêmea de urso parecia tão humana. E poderia ser uma funcionária do zoológico usando um traje.
Não, até hoje, hoje eu acho que é realmente alguém ali, cara. Esse vídeo apareceu aí em Globo e tudo que é lugar na época e é, pra mim é alguém fantasiado ali. Não é um urso aquilo, não pode ser. É muito ereto, sabe? Não faz sentido, cara. E fica lá com o pessoal lá, sabe? Faltou só dar tchauzinho.
É bom que o urso pequenininho, pô. Tinha que ser uma criança, então. É uma chinesinha, né? É. Faz sentido.
Se é na China, eu desconfio, tá?
Caramba, Guto, você tá falando que o zoológico lá comprou urso na Shopee?
Em agosto, também teve a maior caçada histórica do monstro do Lago Ness. Isso aí, Lago Ness. A primeira foto real foi há 90 anos atrás. E até hoje é uma das criaturas mais famosas da cultura. A gente deveria até fazer um episódio sobre ele, inclusive, no futuro, né, Marcos?
Deveria, deixa eu lançar um filme do Monstro Lago Ness aí.
Mas ali em agosto, cientistas e curiosos do mundo inteiro foram até a Escócia munidos de equipamentos modernos, drone, tudo pra tentar encontrar algum sinal da lendária besta aquática. Eles ficaram lá por 2 dias e ficaram atentos a tudo que pudesse surgir ali no lago. Tanto qualquer movimento na superfície como dentro da água mesmo. Mas no fim das contas, foi necessário apenas uma pequena câmera fotográfica para achar o tal monstro. Por incrível que pareça, um escocês chamado John Howie, que estava olhando o lago, percebeu que tinha uma movimentação estranha na água, pegou a câmera e tirou uma foto de uma criatura de quase 5 metros de comprimento, do mesmo formato que é conhecido pela lendária criatura.
O cara pegou mesmo?
Encontraram o monstro do Lago Ness em agosto, gente. Receba.
Como assim, Guto? Mas será que depois de 90 anos é o mesmo? Ou será que a crocodila deu cria?
É, o Lago Ness falam que é uma criatura pré-histórica, né? Se o cara tá desde a pré-histórica aqui, o que é 90 anos, né, gente?
Rapaz, como assim? É. Muito doideira essa aí eu não tinha visto, hein, Guto? Puta, agora eu quero ver a foto do John Howie. Posta lá no Twitter.
Que doideira, cara.
Nossa, essa aqui me surpreendeu, hein?
Sangue pelas ruas de Portugal. Foi isso que aconteceu em setembro?
Pareceu, né? Mas na verdade, não. Foi vinho mesmo. A cidade de São Lourenço ficou alagada de vinho. Cerca de 2 milhões de litros de vinho. Uma coisa tipo, quase 600 mil galões saíram de 2 tanques após uma explosão numa destilaria. Viralizou o vídeo do rio de vinho descendo a rua. Que doideira, cara.
Prejuízo, hein? Puxa vida.
Alguma coisa alguém deve ter aproveitado, não deve dar, Guto?
Nossa, com certeza. Imagina, cara, sua casa alagada com vinho, sabe? É esquisito isso, né? Tudo vermelho, sangue assim, sabe? Nossa.
Junta isso aí com a chuva de minhoca.
Meu Deus. É as pragas bíblicas versão moderna, né? E aí, em setembro, a gente teve um voo muito esquisito. Aconteceu de Atlanta para Barcelona. Eles estavam no alto, mas tiveram que voltar para o aeroporto porque um passageiro teve uma crise extrema de diarreia, cara. Eu não sei o que comentar aqui, tá, gente? Imagina o que é isso.
Eu imagino o nível da crise
pra
fazer voltar um voo internacional.
O cara explodiu em merda, gente. Não tem sentido, porque uma coisa é você, tipo, ir no banheiro lá. Ah, se fecha no banheiro, gente, tudo bem. Mas os caras ter que voltar o avião é porque aconteceu alguma coisa muito grave ali. Pra mim, o cara explodiu em merda. Sabe?
Alguém dá um imoseque pra esse menino aí, pelo amor de Deus. Como é que pode, cara?
Isso.
E quanto tempo demora esse voo aí de Atlanta pra Barcelona?
Cara, é longe, né? Atlanta é nos Estados Unidos, não é? Barcelona na Europa deve ser aí umas 10 horas. Acho que ninguém aguentou, não sei, o cheiro, ou de sei lá, explodiu em merda no meio do avião, ninguém conseguia mais andar, sabe? Tiveram que voltar e fazer uma limpeza no avião. Não sei. Não tem uma explicação lógica
Cara, que loucura.
Bizarro, bizarro, vai ser bizarro.
Essa diarreia aí tá testada, hein? Mas setembro também teve coisa doida, hein? A guarda costeira americana prendeu um homem tentando atravessar o Atlântico em uma roda de hamster gigante.
É sério, gente. Parece coisa de episódio do Simpsons, não parece? Coisa que tipo o Homer faria. Dentro daquela bolinha de hamster. Agora, por que que prenderam o cara, Guto?
Cara, sem brincadeira isso. Ele era um influenciador, né? Tem que ser um influencer, né? Foi querer gravar o vídeo. Se vocês pegarem depois, vocês olham lá. É uma roda gigante, só que ela tem um monte de boia, sabe? Nas pontas, assim. Ele, tipo, ia correndo e atravessar o Atlântico. Uma roda gigante cheia. Ia dar merda, né? Prendeu porque ia dar merda. Quer dizer, merda deu no outro, né?
Agora eu imagino muito a força aérea indo prender o padre do balão, hein, Guto? Será que não foi isso que aconteceu? Ele chegou no Atlântico Norte ali, paralelou dois jatos com o padre. Tá lá na área 51.
O pessoal dos Estados Unidos, eles são inimigos da felicidade, né? Você não pode ter balão, você não pode ter roda gigante, você não pode ter uma diarreia. Os caras são. Ah, não tem o que falar, vai pro próximo. Tô bravo. E aí, no fim de setembro, a gente teve uma das notícias que mais viralizaram no ano, né? Os alienígenas mexicanos. Essa aí todo mundo ficou sabendo, né? Aqueles bichinhos esquisitos. 14 de setembro, eles apareceram e virou manchete no mundo inteiro. Eram dois cadáveres de alienígenas bem pequenininho, de acho que era 60 centímetros, né? Que foram apresentados ao Congresso lá do México. Os extraterrestres aí, que eram minúsculos, fossilizados, falavam que eles tinham pelo menos uns 1.000 anos de idade, né?
Caramba, né? Embaçado. Pra quem não lembra, esses cadáveres alienígenas já tinham sido apresentados algum tempo atrás. Já tinha feito até exame de ultrassom e tudo, examinado, e chegaram à conclusão de que realmente tinha vestígios biológicos ali não humanos. Mas o pessoal questionou, falou: é, isso aqui juntou os retalhos aí de algum bicho, pegou um macaquinho ali com um lagarto, juntou ali, fez um trocinho. Daí, por conta desses questionamentos, teve uma nova análise e realmente o resultado foi de DNA inconclusivo. Então, tornaram a apresentar agora para meio que uma sabatina lá, né? Meu, é simplesmente prova de que seres vivos de outro planeta estiveram na Terra há 1.000 anos. Eram os deuses astronautas? Isso no mesmo ano em que apareceram aquelas luzes antes do terremoto lá no Oriente Médio. Doideira, né, cara? Só não acredita quem não quer.
Gente, eu escolhi acreditar.
E eu escolhi buscar conhecimento.
Em 2 de outubro, finalmente ocorreu o enterro de Stoneman Willie. O Stoneman Willie, ele era um ladrão que foi preso e morreu em uma prisão lá na Pensilvânia em 1895. E aí ele foi mumificado acidentalmente pelo pessoal da funerária. E ele ficou lá, nessa funerária, por 128 anos.
Que Guto, que loucura é essa? Como assim o cara foi mumificado sem querer? E o melhor, por que que não deram fim no cara? Deixaram ele lá à exposição?
Não faz sentido nenhum, né? A foto desse cara, ela é bem esquisita também, né? Ele é realmente uma múmia, só que, claro que não tá enrolada nos papéis lá, naquelas lãs que eles usavam, né? Ele é um cadáver laranja, totalmente laranja e muito antigo, gente. Não faz nenhum sentido isso. O que que esse cara fizeram com ele? Pra quê? É meio doido isso, porque parece que foi um experimento que fizeram, né? Até dei uma procurada aqui agora pra falar um pouco mais sobre. E aí os caras exageraram nessa formalina, né? E ficou tão forte que meio que petrificou ele, né? Por isso que tem esse apelido de Stoneman, né? Que seria homem pedra.
E ficou lá, como amigo deles, o amigo Willy, petrificado.
Meu, sabe que é doideira, Guto? Sabe qual foi a ideia de deixar ele lá em exposição aí? 128 anos.
Ah, tem alguma teoria plausível pra isso? Porque então, eu não vejo nenhuma.
Segundo o antigo diretor lá da funerária, acontece que quando ele foi preso, ele deu um nome falso, né? Pra polícia. Então, quando ele morreu lá na cadeia e tal, não tinham uma identificação de quem era o cara. Então, depois que embalsamaram ele, deixou ele lá em exposição pra algum familiar, alguém conseguir identificar o sujeito. Já que eles não sabiam quem que era, como é que vai interrogar com indigente, pô? Melhor deixar ele 128 anos em exposição. Ai, caramba. Agora os caras acharam que já deu tempo suficiente de algum familiar identificar, né? Acho que 128 anos é um tempo bom aí. Um prazo bom.
Coitado do Willy, né? Ainda bem que deram paz ao corpo dele, né? Porque o espírito foi embora aí há faz anos.
Legal, os funcionários da funerária falaram que ninguém nunca se referia a ele como uma múmia ou uma coisa. Era o amiguinho Willy.
Best, né?
Best múmia, ever. Almost forever, né?
Cara, cada uma, né?
Em 24 de outubro, Bob, o cão mais velho do mundo, faleceu pacificamente em Portugal. O cachorro tinha 31 anos e 165 dias. É o cachorro mais velho do mundo, segundo o Guinness. Mano, você pensar que em anos de cachorro, 3 vezes 7, 21... Ele ia ter tipo uns 220 anos, cara. Que doideira.
É, isso é muito curioso, né? 31 anos. Para efeito de comparação, tá, pessoal? O país onde se vive menos no mundo é Serra Leoa. A expectativa média lá é de 46 anos. Esse dog aí, ó, deixou muita gente pra trás, viu?
É
uma notícia meio triste, né, pessoal? É fofinho, mas foi dessa pra melhor aí. Rest in peace, Bobby.
E Stone Man Willie.
Mas agora, falando de novembro, foi publicada a descoberta de uma nova espécie de besouro. E esse besourão aí, ele é bem peculiar, tá? Ele chamou a atenção do povo porque o seu pênis é em formato de abridor de garrafa.
Ué, o que que tem? Normal, não é?
É... Não, eu não sei, eu não...
Não?
Mas poderia virar aí um mascote da Heineken aí, da Budweiser.
Nossa, pode que...
Qual nome que você daria pra esse besouro? O nome dessa espécie é Loncovilius Carlsberg. E olha que engraçado, Carlsberg é uma marca de cerveja, se eu não me engano, lá da Dinamarca. Ela é bem famosa, inclusive. Será que fizeram de propósito, Marcos?
Com certeza. É igual aquela aranha Venom lá.
Por que Venom?
Não, tem uma aranha que foi batizada com o nome do Venom, né? Venomius Tom Hardys. Em homenagem ao Venom.
Será que tem ligação com esses name rights que tem no metrô de São Paulo? Tipo, Saúde, Droga Raia, o Paulista Pernambucanas?
É, pode ser, Guto. Os caras têm os name rights aí até dos besourinhos com pinto de abridor de garrafa. Que loucura, né?
Hoje tudo é marketing,
tudo é
né?
É marketing, cara. Certeza que os caras devem ter feito um leilão do nome do besouro. Se o pesquisador for ligeiro ali, os name rights do besourinho.
Eu tenho dó desse besouro aí, se tiver aqui no Brasil. Os caras vão usar o besouro pra abrir cerveja, tenho certeza.
Nossa.
Não façam isso, gente. Sejam amigos dos animais. E não vai pegar também uma doença aí de chagas também, né? Vai saber.
Em novembro também teve um incidente muito curioso. Um avião decolou de Londres com destino ao USA e foi subindo até o céu. Só que daí notaram que tinha 4 vidraças danificadas, inclusive 2 faltando.
Meu Deus do céu.
Nossa, imagina o pessoal olhando lá. Esse vidro aqui tá tão limpinho. Parece que nem tem vidro. Vários passageiros lembraram que após a decolagem, a cabine da aeronave parecia muito barulhenta e mais fria do que de costume.
Por que será, né? É o ar-condicionado, pô.
Ar-condicionado bom do caramba, né? Um membro da tripulação caminhou em direção à parte de trás da aeronave, onde ele percebeu uma vedação da janela batendo do lado esquerdo da aeronave. No relatório, relataram que a vidraça parecia que tinha escorregado para baixo. Descreveram que o barulho na cabine era muito alto, alto o suficiente para prejudicar a audição de alguém. Quando o avião já estava chegando ali nos 14 mil pés, os pilotos reduziram a velocidade e pararam de subir. Ainda bem, né?
É, que a audição é o mais importante aqui, né?
Ah, com certeza. Esse que era o perigo, né? Aí que mora o perigo, aí que mora o risco. O avião pousou com segurança depois de 36 minutos de voo, quase sem janelas.
Cara, é impressionante essa história aqui, né? Essa, não é história, né? É verdade mesmo, mas... O avião, ele é muito bom, né? Como que não caiu, cara? Não faz sentido isso.
Não é? Eu pensava que, tipo, esse negócio de pressurização da cabine era importante, né? Mas pelo jeito aí o pessoal não tava muito preocupado, não. Como é que isso aí passou, né? Pelo menos aqui no Brasil... Eu sei que as normas aí para manutenção de aeronave é bem rígido, né? Tipo, vai um cara faz o serviço, depois dois caras diferentes verificam e tal. A aeronáutica tem bastante disso, né? Que é tudo sistema crítico, qualquer coisa, o avião pode cair. Daí você me sobe 14 mil pés com o avião sem janela. Porra, não tem vida automática, não tem trava elétrica esse avião aí não, Guto?
E não caiu, é isso que me deixou... Caramba, né? Pelo que tá falando lá na reportagem, era um avião que era grande... Mas só tinham 9 pessoas que decolaram junto com ele, além dos funcionários, né? Então é por isso que demoraram pra eles realmente verem que tava faltando a vidraça. E aí lá no alto... Opa, peraí, tá faltando duas aqui. Tem duas quebradas. Como que deixam subir um avião com 4 vidraças quebradas, cara? Não faz sentido, não faz sentido nenhum.
Mano,
isso.
Mano, pior que pneu careca. Quanto tempo que esse avião tava rodando com essas vidraças quebradas? Não foi nessa viagem aí que a vidraça caiu, né? Pelo menos espero que não, né?
É, gente, isso aqui é claramente um milagre aí de novembro. Novembro é o quê? Não é nem Natal ainda, né? Mas foi um milagre também.
Novembro tem finados, né, Guto? Quase virou um.
É verdade, né? Ainda bem que não aconteceu nada de mal com o pessoal aí, mas imagina... Isso aqui viraria uma história de filme, né?
É legal que o avião ia cair e iam botar a culpa no piloto.
Coitado do piloto. Esse estagiário lá, esqueceu de colocar... Não tem como esquecer de colocar uma janela. Ela nem abre, né?
Então, porque a gente esqueceu de girar a manivela ali pra fechar o vidro, caramba.
É, eu pensei algo assim, mas não tem como. Tipo, não faz sentido isso, cara. Que loucura, que loucura.
Caramba.
Isso é bizarro.
Acho que esses pilotos aí tinha que fazer igual quando você vai pegar carro alugado, sabe? Dá uma olhadinha ali, ver se não tem nenhum arranhado, se não tem nenhuma janela faltando, pneu careca. Antes de levantar voo, né? Pô. Vai começar a viagem sem janela no avião.
Cara, eu fico imaginando os... Não só o pessoal que trabalha, mas o pessoal que tava ali, sabe, no voo. Cara, deve ter sido um caos. Eu sei lá o que eu faria. Se eu chorava, rezava, ria, coringava. É um negócio absurdo. Você tá muito alto com o negócio aberto.
Se a tripulação foi ligeira, eles nem falaram nada, né? Falaram, gente, a gente só vai descer ali pra ver um negócio, é que tem um cara com diarreia aí.
Ah, será que era o mesmo?
É um avião, hein? Agora tudo faz sentido, Guto.
Será que eles não aguentaram o cheiro e abriram lá, quebraram a janela?
Nossa, agora tá explicado. Foi isso.
Pra dar uma refrescada.
Foi o cara lá da diarreia.
E agora, temos dezembro. Tava logo aí, né, pessoal? Acabou de terminar. E lá, pra fechar a desgraça, parece que temos outra guerra se aproximando, viu? Pra quem não lembra, em 4 de dezembro, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, apenas reivindicou a soberania sobre uma região que é rica em petróleo e faz parte da Guiana atualmente. E aí já não basta a guerra da Rússia e Ucrânia, que já tá aí há 2 anos. Teve também esse ano a guerra de Gaza lá. E agora, final de ano, 2024, provavelmente, a gente pode ter uma guerra literalmente dentro do Brasil, já que o Brasil faz divisa tanto com a Venezuela como com a Guiana. Cacetada, hein?
Deve estar fácil, né? Bom, do jeito que o Brasil é bonzinho, vai deixar isso aí quieto e falar, não, pode levar, pega nada não. O Brasil já não deixou a Venezuela tomar até as refinarias nossas? Você acha que vai se preocupar com a Guiana? Mas, gente, não façam guerras, façam humor. É muito mais legal, todo mundo fica da risada, sai feliz. Isso aí me lembrou até aquelas previsões lá da robô da Xuxa, lembra? 99? Aquela robô lá que tinha vindo de 2023, tava contando como é que era o futuro, dando spoiler, lembra dos spoilers dela?
Olá.
Meu nome é Cibernética.
Cibernética, por favor, venha mais aqui à frente, Cibernética.
Venho do ano 2023.
2023? E como é que é o futuro?
O futuro é maravilhoso.
Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023?
Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz.
E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem drogas.
Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro.
Nossa, zicou muito, né?
Errou.
Errou rude.
Tadinha da robô Xuxa, esperou pelo pensamento positivo, né? Às vezes não adianta. Mas caramba, hein? Os caras não basta ter guerra no Oriente Médio, na Europa, agora quer trazer uma pro Brasil também. Esses caras é foda, né?
Essa parte das guerras aí também que ela fala me pegou, né? Não vai ter guerra não, 2023, tá tranquilo, pô, pros baixinhos, confia.
Esse ser humano se conscientizou.
A gente tá quase numa terceira guerra mundial aqui, já tem Europa, África, agora América do Sul, daqui a pouco vai ser guerra onde, cara?
Cara, que absurdo.
Complicado. Parafraseando aí, Harry Potter, são tempos sombrios, ouvintes. Não há como negar.
Bom, pelo menos vocês têm a gente aí pra dar uma animada, né? Já é alguma coisa.
já é alguma coisa, né, Marcos?
Já é alguma coisa.
E aí, pessoal? Quais que são as suas previsões para 2024?
Sem coisa ruim, gente. Pensamento positivo. Pode até ter umas pataquadas bizarras lá, mas esse papo aí de guerra... Deixa pra lá, só coisa ruim. É tempo de comemorar, galerinha. Deixa os problemas pra depois.
E no fim, tudo sempre vai dar certo, pessoal. Tudo no seu tempo. Dias melhores virão.
Não sei quando, mas virão.
Uma hora eles ficam bons, gente.
E aí? Faltou alguma notícia bizarra desse ano? Esqueceu alguma coisa? Tem as suas resoluções de ano novo pra falar pra gente? Manda aí na caixa do Spotify ou pelas nossas redes sociais, @rachmepod.
Vem falar com a gente, pessoal. Foi muita notícia louca do ano passado, né? Quais que serão as notícias desse ano, hein? Espere a gente lá na retrospectiva daqui 12 meses pra saber como que foi.
É isso aí, ouvintes. Daqui 12 meses a gente tá aí de novo. Estão prontos pra outra já?
Mas agora sim, chega de ano novo de verdade. Pera aí, que barulho é esse, Marcos?
Olá, Xuxa.
Corre,
meu nome
corre.
É Cibernética.
Cibernética, por favor, venha mais aqui à frente, Cibernética.
Em novembro também teve um fato curioso com um avião que decolou em Londres, com destino USA, subiu até o céu, mas... Tá porra.